Olá, travesseiro, olá, travessete. Antes de você começar a escutar o episódio de hoje, eu tenho um convite muito especial para você. Após muito pensar, eu decidi abrir uma campanha de financiamento coletivo para o Travessia de Carreira. E aí, eu pensei em três cotas, em três formas de você contribuir e apoiar o trabalho do Travessia. E para você poder verificar isso, basta entrar no apoia.se/travessiadecarreira que você consegue ver o que é que mais se adequa para você. Para facilitar teu trabalho, eu também deixei aqui na descrição do episódio a informação, o link direto para o apoia.se/travessiadecarreira. Um beijo bem grande para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço e um excelente episódio. Ninguém pode construir no teu lugar a ponte que te seria preciso tu mesmo transpor no fluxo da vida. Ninguém, exceto tu, somente tu. Certamente existem as veredas e as pontes e os semideuses inumeráveis que se oferecerão para te levar para o outro lado do rio, mas somente na medida em que te vendesses inteiramente, te colocarias como penhor e te perderias. Há no mundo um único caminho sobre o qual ninguém, exceto tu, poderia trilhar. Para onde leva ele? Não perguntes nada. Deve seguir esse caminho. Friedrich Nietzsche. Olá, meu travesseiro, olá, minha travessete. Quem tá falando aqui é Eric Carneiro, o apresentador do programa Travessia de Carreira. Hoje nós estamos chegando aqui na maioridade do nosso podcast do Travessia de Carreira e eu tô muito feliz porque ele coincide com a maioridade dele, né, dos 18 programas, vamos dizer assim, as 18 entrevistas, né, a 18ª entrevista, porque coincide também com o primeiro programa do mês de junho. E aí, antes que você me pergunta, mas o que é que tem em junho? Além de ter São João, que a gente não vai ter aí esse ano, né? Esse mês também, ele é celebrado como o mês da diversidade LGBTQIA+. Nessa perspectiva, durante o mês de junho aqui, já tô avisando aí, dando esse spoiler maravilhoso pra você, travesseiro ou travessete, que todas as mulheres que nós vamos conversar aqui, eu e você, vai contar história de mulheres que são LGBTQIA+. Então, eu tô muito feliz hoje por estar recebendo nesse episódio 18, uma grande amiga minha, e pra esse episódio o título é De Londres para São Paulo, de gringa brasileira, a travessia da professora de inglês Alice Randall. Ela é muito chique, gente. Já já vocês vão conhecer essa pessoa. E eu tenho um carinho muito grande. A gente se gosta muito, né? Pelo menos da minha parte. Não sei da dela. Vai que ela disse que não gosta de mim, mas tá tudo certo. E aí, Alice, ela é quase uma brasileira, mas a gente vai falar sobre isso. Mas antes que você tá se perguntando aí por que o mês da diversidade, em 1969 aconteceu o que a gente chama historicamente, né? A revolta de Stonewall, quando se tornou um marco super representativo, né? Pelas lutas dos direitos, né? LGBTQIA+. E naquele ano de 69, lá em Nova York, os frequentadores do bar Stonewall Inn decidiram se rebelar contra a opressão policial que frequentemente assolava o público daquele lugar. Não ser heterossexual era crime nos Estados Unidos, então vocês conseguem imaginar o desespero, a impossibilidade de você poder ser quem você é. Se hoje já incomoda a gente, fico pensando como foi nesse tempo lá em 69. Então, por essa razão, nossos programas de junho serão dedicados aí para entender a travessia dessas mulheres. E aí, vamos agora para os nossos recadinhos paroquiais, né? Primeiro, eu quero te pedir, me segue nas redes, eu sou @eridabahia. Segue também o Travessia de Carreira lá no Instagram, @travessiadecarreira, que tá lá toda semana a gente divulga por lá o episódio novo para você ficar sabendo. E não deixa também de acordo com o seu tocador, ou avaliar o episódio, dar 5 estrelas que a gente merece, ou você dar o seguir no Spotify. pai. Não esquece disso, né? Que a gente adora esse carinho. Eu sou um apresentador muito carente, tá? E agora aqui, já encerrando esses recados paroquiais, Alice, seja bem-vinda ao palco do Travessia de Carreira, a mesa aqui. E aí, conta pra mim, né? E pra galera do outro lado, pros travesseiros e travessetes, onde é que esse povo te encontra nas redes sociais?
Então, a maioria do tempo eu tô no LinkedIn. É o melhor jeito de me achar. Alice Randall, R-A-N-D-A-L-L. Aí, normalmente, é lá que eu posto a maioria das minhas atualizações.
Ok, perfeito. Vocês já estão percebendo por aí que, pelo sotaque dela, a gata... Né? A gata não é brasileira, gente. É isso mesmo. Vocês vão entender daqui a pouquinho. Alice, vamos parar de conversa fiada, quer dizer, pelo menos da minha parte, né? E vamos começar a nossa pergunta clássica. Quem é, tipo assim, se uma pessoa fosse te descrever, ou você precisasse descrever, quem é você fora do ambiente de trabalho, quando a Alice não tá no ambiente de trabalho? Quem é a Alice, além da descrição do LinkedIn? Conta pra gente aí.
Eu sou uma pessoa muito de boa, bem relaxada. Eu gosto de seguir a onda, sabe? Coisas espontâneas. Gosto de brincar. E gosto de relaxar muito. Eu gosto de ficar em casa, relaxando, passando tempo com a minha esposa. Eu gosto muito de cultura, de museus, de música, essas coisas que a gente já pode fazer. A maior parte do tempo hoje em dia é em casa, né? Mas eu gostava muito de sair, sabe, para esses eventos públicos, tipo virada cultural, esse tipo de evento. Eu gosto muito dessas coisas. Também ver churrasco.
Ah, meu Deus do céu. É isso, tá, gente? Essa aí é a Alice fora do ambiente de trabalho. E aqui eu posso até acrescentar mais uma coisa. A Alice é uma excelente companheira de balada, tá? Eu vou acrescentar mais isso aí. Tô mentindo,
sim,
Alice?
Também eu esqueci, eu adoro a música eletrônica. Eu tô envelhecendo agora. Mesmo antes da pandemia, não tava saindo tanto, mas cada 3-4 meses, mas quando eu saio é pra valer.
Amo. Inclusive, saudades de uma música, de uma balada boa de música eletrônica, enfim. E ela é boa mesmo, tá? Alice é a melhor parceira que você vai ter pra uma festa de música eletrônica, eu falo por conta própria. Mas aí, o que é que acontece? Esse podcast, ele é sobre travessia de carreira, né? Mas tem uma parte aqui que eu gosto muito da história de Alice. A gente se deu bem, assim, quando... E pra contar pra você, Alice foi minha professora de inglês, tá, gente? Eu tive dois professores, um professor e uma professora. Alice foi minha professora de inglês. Alice Randall, ela desembarcou no Brasil em 2011. Veio bater pernas por aqui, mas acabou se apaixonando pelo país e foi ficando, até que quando viu, tava casada, toda enrolada por aqui e não teve mais jeito, teve que ficar. Ela acabou optando pelo Brasil como sua casa e país. Porém, antes dessa aventura, Alice teve uma carreira em Londres, cidade onde foi criada. Lá, ela trabalhou por 9 anos no ramo de seguros e passou por empresas como AXA, Allianz, AIG. E já aqui no Brasil, tão logo Alice chegou, ela começou a dar aulas particulares de inglês, passou por escolas, trabalhou como freelancer e chegou a preparar uma galera aí da startup Yomi Banco para uma importante prova de certificação, o CFA. Porém, a guinada de Alice chegou quando ela fundou em 2019 a Candental Idiomas, uma escola de inglês online. A mulher é um furacão, como você pode perceber, e ainda tem tempo para dar conta dos gatos e da esposa. Ou seja, essa é Alice aí profissional. E aí, Alice, quando eu faço a primeira pergunta de quem é você fora do ambiente do trabalho e depois da bio, eu já emendo para saber o quanto que a Alice lá de cima influencia na Alice do trabalho, na Alice que eu contei aqui dessa bio. Você consegue perceber essa relação?
É, eu acho que você vê no bio é que essa coisa que eu falei de seguir a onda, isso também se aplica na minha vida profissional, sabe? Eu sou uma pessoa que é muito levada aos sentimentos sobre o trabalho. Então, se eu não estou gostando da situação, não estou sentindo bem dentro da situação profissional, eu acho a próxima coisa pra fazer. Eu acho um jeito de sair. Eu não fico numa situação situação em que eu não sinto confortável, não sinto motivada. Isso mostra na minha trajetória profissional também.
Eu gosto muito quando você fala desse negócio de onda, porque eu sei que na tua cabeça vem muito flow, né? Tipo assim, seguir o flow. Conta mais assim, tipo assim, eu fiquei curioso. Você tem um exemplo pra dar? Tipo, aconteceu isso, aí eu resolvi seguir esse momento, essa onda, coisa do tipo. Você consegue se lembrar?
Por exemplo, quando eu vi a situação política em 2016 no Brasil, eu vi que antes de acontecer, eu ia decidir antes que eu ia deixar a escola que eu tava trabalhando e pra dar aula particular, trabalhar como freelancer. Eu já vi que a onda era pra a economia piorar e pra mim isso não terminaria bem pras escolas tradicionais. Então não era lugar pra ficar. Agora é a hora de sair. E acabou sendo a hora certa de sair, porque realmente...
Deu ruim, né?
Deu ruim. Nossa Senhora.
Alice, aí vamos pensar o seguinte. Você segue a onda, né? Gostei disso. Acho que vai ser nossa âncora aqui. Você já se considera brasileira?
Sim, sim.
Tá. Mas em que nível você se considera brasileira? Porque eu lembro que você diz, não, I'm Brazilian, eu sou brasileira. Mas de que nível? Me diz uma característica aí que tu se considera, tipo assim, não, eu sou brasileira porque hoje eu faço isso.
Ah, tem muitas coisas que eu faço. Tipo, só alguns anos atrás eu lembro postando no Facebook e falando que agora eu sei que sou brasileira, que eu saí hoje de manhã pra comprar pão francês. Eu nunca saí pra comprar pão na Inglaterra. Você compra com antecedência. Já sai pra padaria. Mas aqui sim, sai todo dia comprar pão pra vocês, porque é mais fresquinho.
Amo. Perfeitamente. Mas assim, até você se tornar brasileira, né? Isso é o mínimo, tá, gente? Vocês vão ver, mais pérolas vão acontecer ao longo desse episódio. Eu prometo pra vocês, tá? Eu vou tirar o melhor de Alice. Mas aí, Alice, o seguinte, até você chegar e se considerar brasileira, né? Eu, tipo, fiquei pensando assim, o que é que te levou a você largar uma possibilidade de carreira que você tinha lá em Londres, que é um importante centro financeiro, e você trabalhava na área de seguros. O que te fez largar isso e mudar aqui pro Brasil? Conta pra gente aí como foi essa história.
Então, o primeiro motivo, eu acho que foi a crise econômica que aconteceu em 2008 e 2009. E lá na Inglaterra, a gente ainda tava sentindo os efeitos dessa crise econômica até 2011, quando eu saí. E teve um efeito direto na área de seguros e o segmento que, tipo, contraiu, sabe? E ficou mais difícil, eu tava fazendo contrato, sabe, de trabalho, e ficou mais difícil achar contrato e também trabalho permanente. Aí eu já tava pensando em sair. Teve outras coisas também que eu tava me desmotivando trabalhando dentro de seguros. Eu ia pra palestras lá no centro de Londres, onde tem maior parte das empresas de seguro, e eu lembro, ia pra palestra, eles estavam falando sobre employment liability, que é seguro de responsabilidade civil para empregadores, e tava falando sobre um acidente que um empregado teve numa empresa grande. E, tipo, basicamente a conclusão foi: seria melhor se ele tivesse morrido. Eles tiveram que pagar, tipo, milhões pro resto da vida dele todo ano pra manter ele, sabe? Ele não podia andar, não podia falar, não podia fazer nada, né? Vegetal, como eles falaram, né? Eles mostraram exatamente quanto ia custar se ele tinha morrido e se não. E mostraram que a diferença de custo era enorme, sabe? Eu só vendo essa palestra, essa apresentação, eu falei: meu, eu tô no lugar errado, sabe? Eu não sinto bem com isso, essa linha de pensamento. Então, eu já tava desmotivando na área. Casei lá em Londres com uma brasileira, aí eu vi a oportunidade de mudar de país. Não era a primeira vez que eu tinha mudado de país. Vamos lá, vamos tentar alguma coisa diferente. Então, eu falo que eu sigo a onda, mas é mais, eu não sigo, eu vou com a onda, sabe? Eu não tô atrás da onda, eu tô na onda, entendeu? É isso que eu faço.
Perfeita. Você tá com a sua pranchinha só surfando na onda, na verdade, né?
Exatamente.
Total sentido, gente, porque, olha, Alice é exatamente isso que ela tá falando, tá? É a pessoa mais de boa, tranquila. Eu já vi ela muito pistola, mas também é uma pessoa muito de boa, assim, muito tranquila. E de fato é isso mesmo. Tá, aí você foi lá, tipo, casou com uma brasileira. E aí você veio pra cá, pro Brasil, com essa brasileira. Foi isso mesmo?
Foi, sim.
E quando você chegou aqui, Alice, você foi morar em qual cidade primeiro mesmo?
Primeiro foi São Paulo. Eu passei 2 meses em São Paulo fazendo aulas básicas de português intensivão. Pra ter o básico, porque eu não falo falava nada. Minha mãe veio também, tá? Ela também, é como eu. Eu peguei dela. Então ela vai com a onda, ela muda de país, ela tá nem aí. Aí a gente foi pro Rio, pra conhecer o Rio, porque a gente não tinha decidido qual cidade. A gente tava olhando as duas cidades maiores, né? A gente foi pro Rio. Cidade lindíssima. Eu não consigo morar lá, sabe? Tem coisas que não funcionam direito lá que eu não consigo. São Paulo, sabe, tem os problemas, mas em geral as coisas funcionam do jeito que tem que funcionar, em geral, né? Então, assim, eu escolhi São Paulo no início.
Perfeito. Você casada ainda com a sua mulher.
Uhum.
Beleza.
É.
Aí você chegou aqui, ficou nessa dúvida aí, foi aprender português, assim, como foi começar essa vida por aqui? Eu fico sempre na curiosidade de como é que uma pessoa que sai do país, que não fala praticamente nada do idioma, você não falava nada, como é que foi chegar aqui, Alice? Me conta qual era a sensação, como era que tu se sentia, o que era que passava na tua cabeça?
Confusão mental, muita coisa ao mesmo tempo, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, você tem que aprender a falar, tem que entender como funciona a burocracia, como funciona a cultura, sabe, o que esse tipo de expressão significa quando alguém faz isso pra você. O sorriso não é exatamente o que é na Inglaterra. Talvez não é talvez, né, é não. E também é muito intenso, o Brasil é muito intenso, sabe, você vê, tipo, pessoas muito perto um do outro na rua, todo mundo falando, gritando, usando mãos pra falar, é tudo muito diferente. Então, eu acho que os primeiros 2 anos, eu acho que foi uma confusão mental. Até conseguir falar português de um nível aceitável, aí conseguir conversar. Você começa a entender as coisas melhor.
Tirando essa confusão mental, assim, quando você chegou aqui, tu imaginava o que era que tu ia fazer por aqui? Tipo assim, você saiu da Inglaterra, sua mãe veio, né? Você era uma mulher casada com uma brasileira. Qual era a tua ideia, assim, quando tu decide, não, eu vou fazer a travessia, vou jogar tudo pro alto aqui, e depois, tu tinha ideia do que tu ia fazer aqui, ou uma coisa nesse sentido? Além de aprender português, é claro, né?
Porque eu vim sem falar português, obviamente, a única opção que eu tinha naquela época era dar aula de inglês. Mas, obviamente, eu não tinha experiência, então, no início foi muito difícil, não só achar aluno, mas também segurar aluno. Mas eu não pensei antes do que eu ia fazer, foi muito em cima da hora, sabe? Então, e também, eu vou te falar que a minha carreira em seguros também foi assim, uma coisa que eu me achou, não eu achei ela. Entendeu? E normalmente eu vejo que cai no meu colo, eu opto porque que tá disponível na hora. Acabou sendo uma carreira que eu realmente gosto, eu curto, eu gosto de dar aula, eu gosto de trabalhar com línguas, é uma coisa que eu gosto bastante.
Perfeitamente. E quando chegou aqui, Alice, você disse, né, tipo, olha, eu não sabia o que fazer, eu não imaginava, coisa do tipo, mas tu chegou a tentar voltar pro mercado de seguros ou, tipo, não fazia mais sentido mais pra você trabalhar nesse mercado, mesmo que fosse aqui no Brasil?
É porque o mercado aqui é diferente, tecnicamente diferente. Tem outras leis, tem outras coisas. E em seguros, normalmente você tem que fazer uma qualificação que é específica pro país que você tá trabalhando. Na Inglaterra tem ACII, que é quase uma graduação, na verdade. Esse ACII demora uns 3 anos, pelo menos, pra fazer. E também tem isso aqui no Brasil, eu esqueci o nome da qualificação, mas é uma qualificação que você tem que fazer, que mostra o entendimento do mercado dos produtos que são oferecidos aqui no Brasil para seguros. Então, não fazia sentido, também precisaria falar português, sabe, para um nível bom, sabe. Também é difícil conseguir, sabe, visto, essas coisas. Eles preferem contratar brasileiro, né, mais fácil, porque conseguir visto para trabalhar é muito complexo aqui, tipo, transferência do seu país de origem para fazer isso.
Entendi. Uau. Eu não imaginava que essa burocracia toda pra... Na verdade, pra trabalhar, né? Nos mercados que são bem regulados. Você chegou aqui e tua mãe ficou aqui até quando?
Ela ficou uns 2 anos. Ela não conseguiu adaptar, sabe? Ela mais velha, ela tinha 50 e poucos anos na época. Ela tem mais dificuldade em aprender línguas do que eu. E também ela não se adaptava à cultura. Tem bastante diferença. Você tem que ter uma empatia, um entendimento sentimento do outro, que eu acho que a personalidade dela não deixa ela conseguir. Pra ela foi bem difícil adaptar aqui. Ela voltou pra Canadá, mas aí de novo, ela mudou 2 anos atrás pra Israel.
Tá no DNA, no fim das contas, né, amor? Quem sabe você não vai mudar de novo? Ô, Alice.
Quem sabe?
É, exatamente. É, tem uma outra coisa assim. Aí, beleza, né? E como foi conseguir o primeiro cliente pra você? Tipo assim, qual foi o maior desafio quando tu diz, não, agora eu tenho que conseguir cliente, senão eu não vou pagar minhas contas?
No início foi importante trabalhar nas escolas tradicionais, porque você faz seu network. Você começa a conhecer as pessoas, as pessoas gostam da sua aula, começam nas indicações de aula particular, né? Então isso foi a base. Mas no início eu tive muita ajuda da minha esposa, porque obviamente ela tem uma rede maior do que eu, né, por causa de ser brasileira. E eu consegui os primeiros clientes desse jeito. Na verdade, eu tinha uma empresa que eu dava aula, tipo, pra uns 10, 12 pessoas, que foi o primeiro cliente que deixou a oportunidade de poder sair da escola particular, porque eu tava fazendo os dois. Então, pagava bem o suficiente pra poder sair. Mas no início foi bem difícil. Foi bem difícil. Eu tive que pedir dos outros, sabe? Com o tempo, você consegue sua rede pessoal, sabe? Aí você não precisa procurar tanto.
É, os clientes vão chegando naturalmente, né? Depois com o passar do tempo, boca a boca, né? A fofoca. Inclusive, Travesseiro Travessete, se você estiver aí do outro lado escutando e por uma feliz coincidência do universo você está precisando de uma pessoa para te ensinar inglês, pode entrar em contato com a Alice, porque eu avalizo aí esta professora, tá? Vocês vão adorar estudar com ela. Ela é bem ótima mesmo, muito boa. Eu indico, tá? Fica aí a propaganda para a Alice aí, ó.
Muito obrigada.
Quanto mais clientes, melhor, né, não, Alice?
Ótimo.
Aí, Alice, beleza. Aí você chegou aqui, você conseguiu os seus clientes. Tipo assim, depois de quanto tempo? Tu falou que 2 anos, você conseguiu falar português. Mas teve algum momento nessa adaptação inicial que tu pensou assim, nossa, caramba, eu acho que vou desistir, vou voltar pra casa de novo. Esse sentimento passou na tua cabeça?
Muito brevemente, no início. Muito brevemente.
Como?
Eu acho que foi os primeiros meses que tava muito difícil por causa da falta de comunicação.
Uhum.
De entender a burocracia, essas coisas. Mas quando eu consegui uma posição numa escola tradicional, aí eu senti mais segura. Aí eu decidi ficar. Mas realmente, voltar pra quê? Pra trabalhar na mesma ramo, sabe? Pra morar num apartamento que tem que dividir com 4 pessoas, voltar pra quê? Sabe? Então, realmente, eu vim pra cá, eu decidi, eu tenho que fazer isso funcionar, porque eu não volto. Eu já morei lá, eu já tava infeliz, então não tem opção de voltar, tem que fazer isso funcionar.
E funcionou.
Funcionou.
E tá funcionando. só pra o ouvinte, pro Travesseiro Travessete do outro lado, assim, Londres é uma cidade extremamente cara, muito cara. Eu acho que é uma das mais caras do mundo pra moradia, pra tudo. Tudo que você pensar naquela pinica é muito caro. Então, obviamente, você recebe um salário ok, mas você não consegue morar só porque é muito caro. Ou então você vai morar muito longe, enfim. Mas pra você ter uma qualidade de vida próxima das coisas, não é isso, Alice? Assim, eu acho que passava muito isso pela tua cabeça, né?
Sim, a qualidade de vida que eu tenho aqui, na verdade, ganhando menos, sabe? Em comparação, não é exatamente a mesma coisa. A qualidade de vida é melhor, sabe? A gente mora em um apartamento só nas duas, sabe? Eu já tinha amigo quase beirando nos 40 anos, decidindo morar junto com um companheiro, companheira, e tipo, eles dividem um quarto dentro de um apartamento que também é dividido. A gente tá falando sobre classe média, tá? Com um cargo bom.
É bem isso mesmo. Então, deixa ver só se eu amarrei aqui. Você tinha que fazer esse negócio dar certo. No fim das contas, foi isso.
Sim.
Tá. Aí, você foi lá, começou a trabalhar aqui. Obviamente que você trabalhou... são setores muito diferentes, né? O ramo de seguridade para o ramo de educação. Mas assim, Alice, foi muito diferente, assim. Tu, tipo assim, nossa, foi um choque cultural muito grande, principalmente no aspecto de trabalho. Que te chamou mais atenção, vamos dizer assim, né? Comparado o Brasil com a Inglaterra.
Muita coisa.
Começa.
Na verdade, eu tava fazendo uma listinha aqui. de coisas aqui, primeira coisa que eu anotei foi que as pessoas não se expressam diretamente.
Aqui.
Sabe? Aqui no Brasil. Lá na Inglaterra a gente fala diretamente, sabe? Eu falo o que eu penso, sabe? Com educação. Mas eu falo o que eu penso. Mas aqui, nem isso. Você não fala diretamente, você fala, sabe, em círculo, assim. Ninguém sabe exatamente o que você tá falando. Aí acaba mal entendido. Tipo, muitas vezes, sabe? Eu tô acostumada na Inglaterra com as pessoas falando diretamente. Aí você não gasta tempo com isso, sabe? Sabe, sim, não, tudo bem.
Concordo com você, tá? Concordo. E que eu sei, eu já. Tem mais outra?
Tem outras. O brasileiro, também em geral o latino, leva críticas sobre seu trabalho para o lado pessoal. E não, é muito comum não conseguir dividir as coisas. Quando você fala sobre trabalho com brasileiro, com latino, você tem que pensar no lado emocional também. Como isso vai ser interpretado. Aí você tem que escolher as suas palavras muito bem, né?
Perfeitamente.
Mas pra gente, inglês, a gente ouve críticas, a gente gosta de ouvir críticas no trabalho, pra é uma oportunidade de ouvir, ponto de vista de outra pessoa, pra também refletir se você pode melhorar alguma coisa.
Concordo. Você tá ouvindo aí do outro lado, né, Travesseiro Travessete, que basicamente é isso. Vai, continua.
Tem mais.
Amo.
Também essa coisa de responsabilidade. Ninguém quer tomar responsabilidade pra alguma coisa que deu merda. Ninguém. Ninguém fala, não, foi eu fiz isso. Sabe, desculpa. Sabe, não existe no Brasil. Não, 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 mas eu fiz isso e esse aqui. Foi o fulano que fez essa parte aí. Sabe, ninguém quer tomar responsabilidade, sabe? Aí você não sabe como a coisa deu errado se ninguém fala o que eles fizeram. Então, sabe, é difícil evitar acontecer de novo, entendeu? Isso, pra mim isso é loucura, loucura.
Não, tem mais coisa, eu vou amar, tá?
Vai amar mais, que mais? Reuniões são longas, sabe? Na Inglaterra, especialmente nos Estados Unidos, reunião de trabalho pode ser tipo meia hora, fácil, sabe? Porque você não fala, oi, tudo bem? Como foi o fim de semana? É seus filhos? É que você fez? Não. A gente não faz essas coisas. Tá, vamos sentar, ok. Primeiro item. Assim, é muito rápido, mas é aqui você tem que olhar pro lado emocional, pessoal, tem que trabalhar o relacionamento, sabe? Um jeito diferente de trabalhar. Eu acho, na verdade, essa parte é legal. Demora, mas aí você tem uma relação, sabe? Realmente com pessoa de trabalho, uma relação de coisa de confiança, essas coisas. Então, eu não acho todo ruim, não, mas faz as coisas demorarem bastante, às vezes.
Eu sei que você tem mais coisa pra contar, Alice. Amo. Acabou a lista?
Eu acho que essa já deu.
Perfeito, perfeitamente. Não, é verdade. Eu concordo tudo com você e eu acho que é um olhar muito legal que eu gosto de ver, assim, as diferenças culturais, no fim das contas, né? Você aprende com a gente, você... Eu acho que quando você muda de cultura, você entra no meio de um equilíbrio entre uma coisa, o que era você no outro país e o que é você que agora. Você fica no meio, no fim das contas. Eu acho que é mais ou menos isso, né?
Bem isso. Sim. Você usa os dois lados, sabe? Porque os dois são úteis, sabe? Tem muita coisa que eu aprendi aqui no Brasil de jeito de trabalhar que realmente é muito legal. Esse lado de desenvolver o relacionamento entre colegas de trabalho, entre com você e seus clientes e tudo mais. Eu acho que essa parte aqui é mais saudável e também dá mais dinheiro no fim.
No fim. É um então, relacionamento, né?
Não, eu acho que vale muito. Vale muito.
Eu acho engraçado porque, assim, inglês tem uma fama de ser frio, né? No fim das contas. É que são frios. É anglo-saxões, na verdade, né? O pessoal de origem inglesa, da língua inglesa, enfim, são mais frios. A ordem direta é mais importante. Eu acho que é isso aí, tá? Ok, dona Alice, a gente tá quase acabando esse bloco aqui, mas o seguinte, Alice, quais foram ou qual foi, assim, lições que você tem aprendido ao longo dessa travessia, né? Que eu não acho que você chegou no destino final, né? A gente o tempo inteiro tá aprendendo, mas assim, você consegue perceber, assim, aprendizados que você foi tendo ao longo, quando você decide mudar, que você vem, que você chega aqui, tem alguma lição, assim, que você aprende e que fica muito marcante pra você?
Sim, eu acho que a maior parte foi de não julgar imediatamente, de deixar o julgamento pro lado no início. E tudo é diferente, o jeito de se expressar, o que é educado, o que não é, sabe, muitas diferenças de cultura, e de não julgar o comportamento das pessoas. Você não sabe de onde eles vieram, do jeito que eles foram criados, experiências, tudo mais. Eu aprendi de ouvir bastante, de tentar entender antes de julgar.
Perfeito, amo. Já anotei essa dica aqui, eu já, né, em breve sou eu que tô indo embora, vambora lá. É quase quando eu digo que esse programa é uma coisa meio egoísta, que eu primeiro aprendo aqui e depois eu passo pra você, travesseiro, travessete. É isso, tá? Mas aí, dona garota, eu imagino também que quando tu disse assim, eu tô indo embora pro Brasil, você teve muitas críticas, você recebeu, né, de pessoas, enfim, que você gostava, né? Quais foram essas críticas ali, se assim, tipo, teve, se elas tiveram, se elas existiram, é claro, né? Quando você resolveu que você, não, eu vou recomeçar a minha vida do zero em outro canto, porque a gente nunca começa do zero no fim das contas, né? Como é que foi essa? Teve críticas?
Teve alguns, mas eu acho que eu não ouço muito críticas que eu acho não construtivas, sabe? Se a pessoa não tem um motivo, uma explicação muito que faz muito sentido pra mim, eu não levo muito a sério, sabe? Teve a coisa usual, tipo, você é louca, sabe? Você tá trabalhando com seguro, você tem cargo bom, por quê? Você vai mudar de país agora, né? Essas coisas, né? Ou tipo, ah, não, a crise vai melhorar, vai voltar ao normal, né? Normalmente as pessoas que têm medo de mudança, sabe? Normalmente eram pessoas que gostariam de fazer alguma coisa do tipo, não tão insano quanto eu fiz, sabe? Mudar pra um país que tem que eles falam inglês, né? mas tem muita gente que tinha medo de mudar. Eu tinha uma amiga que ela sempre falava, ah, não, eu vou mudar pra Austrália, vou trabalhar na Austrália, vou fazer isso na Austrália. Nunca fez, sempre falava. Então, eu, tipo, quando eu veio a ideia, eu já fui, sabe? Eu não pensei. Eu fui lá e fiz.
Eu imagino, então, que não teve, assim, aquele planejamento. Não, vamos, chegou a ideia, passou, vambora. Tua mãe embarcou junto, é isso. Vamos lá, ver o que vai dar.
Porque eu tenho TDAH, a gente é muito espontâneo, sabe? A gente não planeja as coisas, assim.
Sabe?
Então, você tem uma ideia, você vai com essa ideia. Mas isso, TDAH também tem problemas, é difícil de concentrar, de focar nas coisas, esse tipo de coisa, mas também deixa você mais aberta à mudança.
Uhum.
Sabe? Porque você aberta a mudar, aberta a adaptar a outras situações. Você é mais de boa.
Perfeitamente. Olha, Alice é uma das pessoas mais inteligentes e que eu já conheci na minha vida, tá, gente? Tipo, não percam essa beldade, essa sumidade, que ela é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na vida. E também que tem um olhar pra fotografia incrível. Ela não falou lá nas redes sociais dela, mas ela tem um perfil no Instagram de fotos que mais tarde ela volta pra falar. Mas aí, Alice, por conta do olhar dela, tá? Então é uma pessoa que tem um olhar que eu gosto muito, e a gente se dá bem, como vocês estão percebendo aqui, a esculhambação que tá sendo esse programa, né? E aí, Alice, eu imagino, né, que as críticas também teve torcidas, né? Gente que quis muito que você fizesse isso, que te incentivou, né? Você consegue, você teve essas pessoas assim, tipo, não, vai mesmo, doida, se joga e coisa do tipo, aconteceu isso, ou ficou mais nas críticas?
Eu acho que a maioria das pessoas, na verdade, meu círculo de amigos sempre me deu muito apoio em geral para que eu faço, né?
Uhum.
Então, a maioria das pessoas, a resposta era, nossa, não, vai, faz, sabe? Se joga. Então, a maioria dos meus amigos apoiaram, mas eu acho que o apoio central foi a minha esposa, a Kelly, porque eu não chegaria para onde eu cheguei sem influência dela. Foi muito importante. Então, esse apoio, acho que foi maior apoio que eu já tive nos últimos anos.
Que, inclusive, faz uma lasanha espetacular. Aí a cara dela, a Alice chega... Tem uma lasanha incrível, tá, gente? Indico, né? Um dia, se você tiver a sorte. Alice, eu acho assim, a parte das perguntas, o nosso bloco de perguntas aqui, ele chegou ao fim. Fica aqui aquela sensação, pelo menos pra mim, assim, de muita inspiração. E eu espero que o travesseiro, a travessete do outro lado também tenha essa sensação. Eu acho a tua história, assim, super incrível. E a gente tem que inspirar as pessoas. A gente anda muito carente de boas histórias pra inspirar. Então, o Travessia é isso aí. Então, eu espero que o travesseiro, a travessete do outro lado esteja tão inspirado quanto eu tô me sentindo, tá? Te ver e conversar foi tudo isso. E aí, vamos para os nossos quadros aqui do programa. Roda a vinheta do nosso primeiro quadro. Quem vê close, não vê corre. E aí, nesse quadro, que eu amo particularmente, né? Uma coisa bem gay, já que a gente tá no mês da diversidade, né? Tipo, esse negócio de close, tipo assim, ah, tá dando close. Tem alguma situação que aconteceu contigo que tu tava assim num close maravilhosa, tava lindíssima, tava tudo, só que tu teve que se fuder, ralar pra caramba pra aquela situação dar certo, tá tudo bonito, tudo maravilhoso. Tu tem alguma situação dessa? Pode ser de trabalho ou de vida que você já passou. Você consegue lembrar de alguma coisa?
Então, minha vida em geral se resume em isso, né? É basicamente isso, sabe? Minha vida inteira é feita de momentos assim, sabe? Foi difícil escolher uma. Vou dar exemplo de semana passada, que eu fiz uma tradução de um contrato, faço traduções também, né? E eu aceitei o job na sexta, aí eu falei, não, eu vou dar o prazo até quarta-noite, porque é contrato longo, né? Ixi, vai dar tempo, fim de semana, não preciso trabalhar, provavelmente vou terminar na terça, aí eu vou dar pra eles um dia mais cedo, vai ser maravilhoso. Sempre faço isso, dá mais um dia de prazo pra, sabe, gerenciar as expectativas, né? E aí, o que aconteceu? Durante o fim de semana, eu comecei a ter ataque de rinite, mas, tipo, o pior ataque de rinite da minha vida. Foi tão ruim que na segunda, eu pedi um teste de Covid, pra ter certeza, sabe? Tão ruim assim. Não foi Covid. Eu falei, tá falando sério? Isso é rinite? Não acreditava. Tipo, segunda eu não conseguia nem concentrar. Eu tive que cancelar algumas aulas, porque eu não conseguia respirar direito, falar direito. Minha voz tava falhando e tudo mais. Então, acordei terça-feira sentindo péssimo, péssima. Aí eu falei, tá, vamos lá. Eu vou tomar todo tipo de remédio que eu consigo achar, sabe, na gaveta, tá? Inclusive, pode Guaraná, tá? Pra ficar alerta, né? Aí eu fui lá, fiz a tradução. Fiz a tradução o dia inteiro, sabe? Aí, segundo dia, eu terminei. Consegui terminar 2 horas mais cedo que o prazo. Eu mandei pra eles, eu fiz uma revisão. Aí eu mandei lá, eu falei, seja Deus quiser. Próximo dia, eu recebo um WhatsApp do CEO. Ele me mandando que a executiva de vendas mandou pra ele no WhatsApp, falando que, nossa, que foda a indicação, Raul. Meu, a tradução tá perfeita. Tô impressionada com perfeição. Eu falei, nossa, sério? Sabe? Porque eu tava trabalhando uns 60% no máximo, sabe, de esforço.
Uhum.
Aí deu tudo certo. Deu perfeito, na verdade. Perfeito.
Sim. Eu acho que, às vezes, ali, tem uma outra coisa que a gente meio que, como a gente tá mal, a gente acaba até pondo em xeque a nossa capacidade. Eu sei que você não entregou uma coisa ruim, né? Mas às vezes a gente tá, ou porque tá doente, ou porque aconteceu algum imprevisto, e a gente coloca todas as expectativas pra baixo, no fim das contas, quando, na verdade, a principal pessoa que tem que gostar ou não do serviço é a outra pessoa do outro lado, né? Então, eu amei essa história. Mas a vida de Alice é isso mesmo, tá, gente? Que ela falou, eu concordo com tudo. Pensa, olha, eu e Alice correndo por essa São Paulo. Ah, menino, deixa quieto. Olha, melhor nem começar assim, são coisas impublicáveis nesse podcast. Se conselho fosse bom, era vendido. Alice, aqui agora, esse outro quadro é uma parte que você me dá um conselho que você aprendeu, e você dá um conselho também pra audiência, claro, né? Que ninguém te deu, mas você aprendeu ao longo dessa tua jornada aí de travessias e continua aprendendo, né? Tipo, o que é que você tem pra me dizer? É o quadro, né? Se conselho fosse bom, era vendido. Me dá esse conselho aí, que se fosse bom, tu vendia.
Então, esse conselho que eu dou pra mim mesma, sempre quando as coisas estão dando errado, que é, tudo dá certo no fim, sabe? Se não deu certo, não é o fim, entendeu? Então, sempre as coisas vão melhorar. Se você se esforçar e você continuar tentando, você continua achando jeitos de tentar melhorar a sua situação, vai dar certo eventualmente. Você tem que ter paciência, muitas vezes. Mas, no fim, dá certo sim, se você se esforça. Realmente, isso é o que eu aprendi.
Tomei nota, viu? Tomou nota aí, Travesseiro Travessete? Ai, gente, olha, é isso, tá? O programa está chegando ao final, depois desse conselho aí, só termina quando acaba, né? É isso mesmo, mas o nosso programa tá acabando, ai, gente, nossa, passou tão rápido, Alice, eu tô até assustado aqui. Meu Deus do céu. E aí, a gente tá chegando aqui já no final, e é o momento que você indica o que é que tá fazendo a tua cabeça no momento, né? O que você gosta de, que você tá lendo, ou que você tá assistindo, ou que você tá vendo. Conta aí pra dá tua dica aí do coração pra galera e pra mim também.
Então, livros, infelizmente não tô lendo tanto quanto eu gostaria, porque eu tô trabalhando muito, mas o último livro que eu li foi O Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus, porque a gente é membro de comunidade na escola de samba, Colorado do Brás, e a Carolina vai ser a tema da nosso enredo. Então, eu queria descobrir quem ela é, porque obviamente eu já ouvia o nome dela, mas eu não entendi esse significado dela na cultura brasileira ainda. Aí eu fui lá e li isso, achei muito impressionante o livro, bem interessante do ponto de vista, sabe, da época, da situação que ela morava. Sabe as casas que ela trabalhava, muito interessante entender, sabe, a vida dela. Coisas que eu sigo, eu tenho que falar que eu não sigo muita coisa, mas no LinkedIn eu sou mais ativa em seguir as pessoas. Algumas pessoas que eu gosto de seguir porque eu gosto de ponto de vista deles. Tô bem impressionada no momento sobre Rachel Maia, que ela é CEO da Lacoste aqui no Brasil, né? Porque eu tô seguindo ela, não por causa da Lacoste, porque ela saiu da Lacoste. Aí ela viu que só virar CEO não era suficiente pra ocupar o espaço, sabe, como mulher, como mulher negra, né? Aí ela decidiu que agora ela não quer ser executiva, ela quer ser conselheira, porque tem muito pouco mulher nos conselhos das empresas aqui no Brasil e internacionalmente também, né? Então ela tipo conselheira de uns 5 empresas, agora o Grupo Soma já contratou ela como, ela se conselheira para a Unicef também. Eu gosto de seguir a trajetória dela, porque é muito interessante como ela foca em ocupar espaço como forma de empoderamento. Então eu acho ela bem inspiracional. Tem outras pessoas, tipo um cara, George Kouros, que eu sigo no LinkedIn. Ele é educador, é muito interessante seguir sobre inovações, educação e também o pensamento dele. Ele tem um pensamento mais aberto, mais inclusivo da educação, sabe? Eu comecei recentemente a seguir um LinkedIn Top Voice, que é a Gabriela Augusto, que ela é especialista em diversidade e inclusão na McKinsey. Ela é muito interessante. Eu gosto das postagens dela, dos questionamentos que ela levanta e também as discussões que aparecem embaixo são interessantes também. Então é isso que eu tenho por enquanto, sim.
Ok, perfeitamente. Você quer vender seu peixe agora, é o momento que você diz, olha, por favor, se você me acha em tal lugar de novo, você pode me contratar, fica à vontade aí pra deixar tuas redes novamente, quais são os projetos, o que é que tá acontecendo aí, quais são os planos pro futuro. Conta pra gente aí, Alice.
Em geral, mais presente no LinkedIn pro trabalho, então, de novo, meu perfil, Alice Randall, R-A-N-D-A-L-L. Camden Town Idiomas faz, a gente dá aulas de inglês online, personalizados, cada aluno. Eu, pessoalmente, eu especializo no nicho de aulas de inglês para negócios. A maioria dos meus alunos são inglês para negócios. Também fazemos traduções. Como eu falei, eu estava fazendo tradução de um contrato semana passada. Também oferecemos aulas em company, inglês geral. Também já fiz inglês acadêmico. Temos material para lidar com isso. Então, esse é nosso ramo. Consultoria de línguas, em geral.
Perfeitamente, é isso. Alice, obrigado demais pelo teu tempo. Eu estou morrendo de saudade de você. Quando tão logo eu vá a São Paulo, a gente vai se encontrar para fazer uma fofoca pessoalmente.
Vamos.
Quando for
vamos.
Possível. Mas obrigado. Eu saio dessa conversa contigo aqui, matando um pouquinho da saudade da gente, né? A gente começou a conversa, parecia que a gente se encontrou ontem, né? Antes de começar a gravar aqui. Obrigado pelo seu carinho. Deixo um beijo aí pra Kelly. Kelly, um beijo pra você, tá bom, minha linda? Tá registrado aí. Obrigado e até qualquer hora, tá bom?
Tá bom.
Beijo.
Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada.
Valeu, meu travesseiro, minha travessete. Você acabou de escutar mais um episódio do programa Travessia de Carreira, o podcast que ilumina a sua travessia de carreira. Não esquece de seguir o programa em todas as redes sociais no @travessiadecarreira. Um abraço e até a próxima semana.